Audiobook grátis apresenta. Jaguari, não obstante seus tão egrégios feitos, que lhe haviam válido a suprema dignidade da aldeia, não podia senão muito ciosamente ver o encanto, em que acreditavam investido Jurupari fitar a onça, que corria raivosa, e fazê-la parar de súbito inutilizando-lhe os ímpetos o vencendo-a pelo mero olhar, ou que só poderia ser dote de uma divindade semelhável à Tupana, era com efeito muito em povos, em que as superstições tinham tamanho ascendente, superstições a cuja influência eram devidas grandes ações, ser chefe e conhecer-se a certos respeitos só menos ao simples guerreiro. É motivo, que autoriza legítimo pesar, máxime consistindo em tal a superioridade. Jaguari via nisso como uma humilhação para sua autoria. 3. O Índios do Jajuíbe. Dade, que estava em seu pundonor véu a preponderar, fosse pelo que fosse, sobre os demais guerreiros sujeitos à sua jurisdição. Motivo, ainda mal, para apreensões, que afinal não podiam deixar de trazer um resultado fatal. Por que não havia de ser-lhe o possuidor desse prestígio? Pensava Jaguari o pajé, que tanto podia, porque havia de consentir o vítima desse incessante aviltamento, presente sempre a todas as vistas, desde que se ombreavam ele e Jurupari, presente e gravado em todas as consciências, sempre que se memoravam os dotes deste, quase todos os quais eram decantados nas trovas dos bardos da sua e de estranhas aldeias. Um dia, foi em noite tenebrosa para dar aparatosa feição ao ato, procurou o chefe o pajé, de quem soube, ouvindo maraca, que a virtude do mancebo era transmissível por sua morte. Soube mais que o pajé, cultor imediato de Tupana, conhecia o mistério da investidura, assim como os meios eficazes de transferir o prodígio para quem julgasse digno de cultivá-lo. Não dera o chefe tão mal avisado passo e não teriam acontecido tão infortunosos casos. Começava por esse tempo a circular na Os Índios do Jaoc. Ubic 39. Louvoação que Jurupari era o legítimo natural sucessor de Jaguari não tinha fundamento essa presunção na circunstância assolada do condão do índio, senão também no nuito, que lhe valiam as esplendidas tradições. Lé seu heroísmo. Seria, porém, lícito crer que, sem o encanto, teria Jurupari a mesma bravura nos combates, o mesmo juízo e critério na paz? O povo ignaro lançava a conta da sobrenatural prerrogativa predicados e qualidades, que fora mais lógico atribuir à natureza e às propriedades da raça, do que ao favor divino, e insquinhando de arte o homem. Não era só Jaguari o único assaltado pela inveja, guerreiros da alta estatura mal toleravam a superioridade do filho de Curupira. Daí guerra surda e implacável contra ele, desenvolvida nas trevas, porém minando sem cessar, guerra surda, sim, aquela, que não pôde alimentar leal certame a baixeza consciente de si. E por que não rompiam as hostilidades diante da luz? Temerário passo fora. J. O. Rupari não era um guerreiro comum, porém uma potestade reconhecida. Mancebo, tinha uma história de ancião. E que história! Nenhum só de seus pretensos êmulos tinha bastante coragem para atacá-lo de frente. 40. Os Índios do Jaguaribe. A sociedade bárbara oxibia o mesmo deplorável exemplo da sociedade civilizada, em que as ambições estragam os caracteres de maior consistência e põem em perigo iminente o homem de merecimento, seja qual for o quilate deste. Tão certo é que em todas as graduações da vida humana, desde a tribu nômade até a cidade culta, encontram-se ciosos implacáveis do que se é, e até mesmo, o que não é raro e mais agravante ainda, do que se possa vir a ser. Bem se vê, Jurupari pisava por toda parte em um brasido coberto de cinzas. Eram de um lado seus irmãos, guerreiros como ele, conspirando incessantemente contra a sua reputação belicosa, tirando de tu. Do argumento para mesquinhar suas mais esplendidas façanhas, conspirando até, caso virgem nessa gente. Contra sua própria vida com o fim de o afastar da liça, a ele, o candidato mais que nenhum legitima a eminente posição, o único de quem se devia crer infalível o triunfo, era de outro lado o próprio jaguar ambicioso do privilégio, com que o galardoaijo deus dos raios e dos trovões, tentando despojá-lo dele e conquistá-lo para si, tão certo é também quanto tem de odioso e arriscado os privilégios, embora conferidos por um deus. Os Índios deu Jaguaribe 41. O filho de Curupira, bastante hábil para conhecer quanto munos, com que o presentear a munificência da divindade, devia provocar perigosas rivalidades, bem sentia as ciladas, que ora evitava em seu favor, ora, evitando-as, convertia-as em outras tantas machinas de guerra contra os próprios fabricadores delas. Era de balde lutar contra aquele caráter tão rico de recursos como de raciocínios. O que podiam fazer eles, que Jurupari não antevisse? Conhecia, como a si próprio, aquele mundo. Seria capaz de dizer quantas plantas tinham nascido no dia, quantas flores tinham aberto nas juremas, quantas lapas se escondiam na espessura. Um galho quebrado, a molta desarranjada, o cipó torcido, a pedra deslocada, tudo lhe fornecia indício seguro de uma força estranha, que ele averiguava aí muitas vezes, no curso das pesquisas, descobria aí a teira desleal e torpe incidia. Homens assim, cujo espírito estima-se pelo quilate do aço fino, não se vencem, são forças vivas do gênero. Os escolhos e as tentativas malogradas são motivos de constante estímulo, que mais aguçam o acúrio e do audacioso talento. Havia, porém, outra força viva na tribu, era Jaguari tão viva que Jurupari. Apesar de suas idoneidades, ainda não se apercebera de que sua própria conservação reclamava que voltasse para esse ponto atenções críticas e olhar de profundas cautelas. Desfarte Jaguari minava a pirâmide, que quando tivesse de desabar, procuraria esmagar Tejumirim, Cujubiboia e outros seus reconhecidos rivais, nunca porém o verme, que a roer em seu pedestal, talento digno da epocha moderna, e que havia de provocar a apologia do mais de um político de hoje, que tem nos lábios o meigo riso da simulação, sem embargo de não poder ocultar as garras do milhafre, que tais são suas unhas cor-de-rosa. Foi por isso que, a pupila encendida de ódio e de bravura, atento o olhar, que tão tempestuosas competências desencadeava no intuito de absorver em N ou cravou o Jurupari sobre as espumas revoltas, curioso de descobrir o incógnito adversário, que o provocara com audácia destemida, no seio dos ares, de cima do penhasco. E disse, Itejumirim. A fisionomia irradiada de um acerbo fulgor tinha uma expressão indizível. Sua alma com todas as previdências, com todas as desconfianças, com todas as induções caía em cima da superfície agitada do rio, tentando desoer até ao fundo em cata do agressor, que fugira medroso de empenhar-se na luta da desafronta. Ainda não havia deixado a eminência, quando um corpo sobrenada procurando a margem, furtando-se à claridade. Por vezes boiava, outras mergulhando desaparecia ágil e pronto, como a traíra. Visão infernal a cola para Jurupari. Esforço sobrenatural o domina. Os olhos acompanham todos os movimentos, as menores sinuações dos braços atléticos, que rompem os impetuosos novelos do fluxo veloz. O sentido se estende, se dilata, se afina. Ele se curva, se inclina sobre o abismo. Dissereis que vai precipitar-se. Pendido, 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 quer diminuir a distância, que o vulto aumenta avançando. E aquele olhar, que fazia estacar os tigres, era agora impotente para fazer parar o fugaz nadador. De repente uma palavra cai-lhe dos lábios e menos palavra que surdo grito de espanto, Jaguari. Disse ele. Nisto eixos simpáticos partem das bandas da povoação. O ar se povoa, de melodias ternas, que vem arrancar o índio à situação dolorosa, na qual ele via mais um abismo cavar-se diante. Circunflexo quatro os índios deu Jaguaribe. De sua existência, ao mesmo tempo que mais uma ilusão morrer sepultada nas águas. Meu Deus! Meu Deus! Por que fizestes do homem de gênio um mártir? Por que lhe destes esse destino fatal, que ele deve irremissivelmente cumprir como uma missão providencial, que outra não pôde ser senão mostrar à terra a força de um grande espírito, símbolo da vida ulterior, em constante luta com todos os terrenos elementos de dissolução? A vida para um desses entes privilegiados é uma tempestade eterna. Felizmente que em seu termo fulgura serena a radiante estrela polar, sois vós, meu senhor. Soire, Jurupari, tu és um homem do gênio. Prepara-te para lutar, que agora é que vás lutar vai longe tua peregrinação, e, antes que chegues ao país das delícias, supremos transes dilatarão teu espírito infinito até fazerem ou chegar às plantas do eterno, que encantava era uma mulher. Suas endechas diziam assim: ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, vem, Japi, nós nadaremos na correnteza, onde o luar acende suaves brilhos. Que noite linda! Doces cícios sopram do vale. Vagos aromas enchem a solidão adormecida. A sombra das montanhas deita-se nas planícies. Ninho de flores é o bosque. Os cipós se enredam nas árvores, os cipós amam. As estreitas tomam fulgor tranquilo de teu olhar por toda parte, a natureza tem graça e amor, só meu coração é cabana sem guerreiro, sem manitos. Quantos sonhos se dissiparam? Foram todos os meus sonhos. Mais depressa não passa a neblina, que borrifa de alvas lágrimas a sensitiva da chã. As capelas das flores do pau d'arco já não me enfeitam a cabeça em cipós aromáticos, se também não danço mais em frente das fogueiras a urucapi dançar e sorrir, quando és ausente? Não, Japi, meu prazer é o frouxel do ninho do beija-flor, o sopro da tormenta levou-o para bem longe da aldeia Aracati. Que importam a noite e a solidão? Vem na brisa da montanha ou no raio do luar. Tu sempre para mim serás bem-vindo, ainda mesmo na forma sinistra de Aindá. Vem, Japi. Quando Igaraí, a filha do pajé, acabava de cantar estas letras, sentada em tronco edoso, em sítio escuso, para lá da povoação, pisava na margem Jurupari e era-lhe nos olhos vivo veemente lampejar. Ao peso dos pés adustos as cobras. 46 Os índios do Jotaribe. Ifas estavam-se pavoridas e os ramos secos estalavam quebrados. Igaraí. Balbuciou o índio. Jurupari. Falou ela, tremendo medrosa da surpresa inoportuna. Jurupari. Jurupari. Repetiu com horror. Eu te desprezo muito. Teu olhar me fascina. Foi a resposta do selvagem. Depois continuou, tu és bela como o deserto. Eu te amo como um monstro. Por ti romperia os penhascos, incendiaria as florestas, mataria toda essa tribo inteira, que dorme, beberia o próprio sangue tépido de Jaguari, o covarde. Esse sangue, que neste instante desprezo, não. Que me desperta invencível nojo. Jaguari covarde. Dizes tu. Tomada de apreensões mil, a cujo embate outras tantas duvidas, outras tantas desconfianças vinham assaltar seu espírito, a índia encarou o interlocutor cheia de assombro. A feição deste era horrenda. A pupila lançava chispas. Eriçado o soberbo lábio, tremia de um lado pela cólera, do outro pela voluptuosidade. Duvidas? Perguntou banhado de uma irradiação indefinível. Jurupari está embriagado do cauim. Disse a índia, com irônico desdém. Jaguari é infame. Jurupari, vê o que dizes. Que te não fulmine já o raio da maldição. O índio completou a ideia. Infame como a irara, tu é que és desprezível, Jurupari. Tu, que falas assim tão mal do Mussacá, não serias capaz de jogar armas com ele. Eu? O índio sorriu. Mas foi um sorriso sinistro e hórrido. Se disseres, continuou ele, que Jaguari deve morrer, Jaguari morrerá. Serei eu que o matarei. Cala-te. Embusteiro que és. Fora desar para o chefe lutar contigo, pérfido. Sim, desar indelével, porque tu não passas de um covarde. Em face dele não te animarias a dizer tanto, quanto mais fazê-lo. O que queres para a paga de teu amor? Que Jaguari viva? Viverá. Do meu amor? Sim. Queres as estrelas do céu para te nastrarem os cabelos e os colares? Tupana, pai meu, mas dará, e, se as não der, Jurupari estenderá o braço imenso para o céu, e sua mão onipotente irá arrancar uma. Por uma todas essas borboletas de plácida chama, que enfeitam a noite. Nada a que Jurupari não possa. Até mesmo cravar sua seta no peito pusilanimpe de Jaguari. Ah! Se não podes vencê-o, como poderias fazer que eu te amasse? Tu, ingrata? Tu, vil. E por quê? Porque eu te aborreço. Importuno, persegues-me por toda parte. Tuas dedicações só servem para mais alimentarem a aversão, que te voto. E por quê? Cruel. Quando todas as belezas da povoação de suas cercanias pretendem a porfia despertar meus desejos, só tu, criatura portentosa e fatal, resistirás às graças do meu semblante e às ruidosas glorias do meu nome? Só eu, bem o dizes, porque amo mais do que tu. Mais do que eu? Louca! Nem como eu. Impossível! Como eu só amo a Jurupari. Meu coração é uma fogueira, que se não apaga nunca, fogueira eterna, que só pôde caber neste peito descomunal de Jurupari. Quando acabar este amor estarei reduzido a cinzas. Esta linguagem da paixão bárbara em todo seu auge era como a sedução do abismo, ameaçando vencer a mulher fraca. Ela tinha diante de si aquele monstro escultural, onde os anhelos repercutiam, onde o amor subjugava a nobreza e o brilho da alma. Deixa-me. Só vivo para Japi, tornou ela. Tupana mesmo não tivera forças para arrebatar do meu seio este amor, tens capricho em vencer-me? Debalde o pretendorás. Sinto que o afeto muda a fria resignação do penhasco, que soifre os embates das vagas, o açoite da tempestade, o rude golpe do raio, que lhe esbofeteia a face escalvada. Como o penhasco eu sofrerei também as minhas agonias. Mas, apesar de tudo, meu amor inteiro pertence a Japi, Japi. E morto. O amor precisa de um ente vivo. Amar Japi é amar o penhasco inerte menos ainda, é amar o que só não vê, o que se não ouve, o que se não toca. E amar o vago, o indefinido, que existe entre nós e as altas montanhas azuis. A nuvem passa e projeta sua sombra sobre a flor. Crês tu que a flor ame a nuvem? O que ela ama é a brisa da tarde, que vai levar-lhe o toque do fresco e plácido gozo ao seio, que deseja o amor. Cala-te, pois que és a Anhangá, cujo nome tens. Que tristes coisas dizes. Japi vive e há de vir. Pois tão infortunada sorte me reservar a Tupana? Mentes. Teus agou. 50 Os índios do Jaguaribe. RPS me indignam, antes de me horrorizarer o és lúgubre como os mistérios da noite. Retira-te com todas as tuas fatalidades. Tem pena de mim, já que te não desperta indignação ou ódio desprezo, que de todo o meu coração te voto. Ele estava aturdido. Nos selvagens, por via de regra, as paixões tinham extensão sobrenatural e profundidade insondável. Por isso que a inteligência era inculta, o coração preponderava. O homem era o sentimento e não a reflexão. Sem poder refrear-se, o mancebo atirou-se à moça por impulso vertiginoso. O braço titânico apertou-a contra o peito ofegante. Os lábios abrasados pousaram-lhe na fronte. Igaraí sentiu nos dois contactos, o do beijo e o do amplexo, a febre devoradora transpirando o calor de fornalha ardente. Qual era o peito de Jurupari? Tupana te amaldiçoe. Bradou no cúmulo do desespero, arrebatada na asa da cólera. Teus manitôs desprezem-te a Tejupabo sagrado pajete vaticine desventura sem fim, a fríega saba te receba presto. Abstracto, solene como a tempestade de sua alma, ficou ele contido um instante dentro da imensidade da dor sem limites, subjugado por esse mesmo afeto heróico, que não era nele a lascívia bruta. Convulsivo choque sacudiu o colosso desde os pés até a cabeça. Os dentes rangeram. Um rugido horrendo repercutiu da caverna profunda do peito abrasado. Que não se diga nunca que o guerreiro venceu a mulher primeiro pelo vigor de seu pulso do que pelo lampejante brilho de seu olhar. Largou-a. Foge da luz de meus olhos, que quero ficar em paz. Tu és a Anhangá. Continuou Igaraí, vítima da alucinação. E o eco prolongou-se mais e mais, sempre mesto e terrível, qual se fora a confirmação de um agouro imperscrutável, até confundir-se nos remotos ruídos das brenhas. A madrugada apontava com seu cortejo de nuvens plúmbeas, alongando-se e embranquecendo, aos poucos, nos horizontes intermináveis. Queixosa vena quebrava nesses momentos a mudez do rio. Era Jurupari quem desferia os flébeis acordes. Dor amarga e pungente ia funda no coração do índio mais funda talvez que seu amor.